Você já ouviu falar em materiais compósitos? Sabe onde estão no nosso dia a dia? E os nanocompósitos? Essa é uma classe de materiais cheia de características impressionantes, com uma história que começou há mais de 6 mil anos e hoje está bem aí, acima da sua cabeça. Essa é uma produção Café com Nano, sua dose semanal de ciência e empreendedorismo. Sexta-feira, 19 de junho de 2020. Eu sempre tive uma relação de amor e ódio com definições, talvez porque raramente elas são precisas, mas são necessárias para pelo menos nos dar um caminho inicial sobre algum assunto. Então, vou tentar dar aqui uma definição de compósitos que eu particularmente gosto e acho que faz sentido para a nossa área de pesquisa. Materiais compósitos são sistemas formados pela combinação racional de dois ou mais componentes com características químicas e/ou físicas diferentes, que juntos apresentam propriedades diferentes daquelas apresentadas por cada um deles individualmente. Eu já vou explicar isso um pouco melhor. Os mais comuns são formados por duas fases, sendo uma matriz e outra a fase dispersa. Existem outras definições que deixam claro que somente materiais artificiais são compósitos, e materiais como os nossos ossos e madeira não estariam inclusos, e outras que consideram até o ar como um compósito. Mas, por hoje, vamos manter essa primeira que eu falei. Um ótimo exemplo de material compósito é o concreto armado, um material que é simples e encontrado em qualquer lugar. Até aí, acima da sua cabeça, na laje da sua casa ou prédio. Ele mudou a história da construção civil. E como ele funciona? O concreto convencional é um material que suporta muita pressão, por isso sempre foi usado para sustentar construções. No entanto, ele não é bom em resistir a trações. Ou seja, se você fizer uma viga e tentar esticar, ela não vai resistir muito. Claro, estamos falando de tensões altas que ocorrem em uma construção, por exemplo. Agora, imagine uma viga em uma laje, sustentando a massa de vários andares acima. Ela vai flexionar, ou seja, o centro dela vai formar uma barriga para baixo. Acho que vocês já devem ter visto isso em várias situações. Se você andar em cima de uma tábua, por exemplo, ela vai flexionar também. Nessa região flexionada, a face de cima vai sofrer uma pressão, ou seja, ela vai se comprimir. E esse tipo de solicitação, o concreto aguenta muito bem. No entanto, a face de baixo vai sofrer uma solicitação de tração e poderá causar uma fratura na viga. No concreto armado, são usadas armações de aço em seu interior, que são responsáveis por suportar essas tensões de tração, já que o aço é um ótimo material para isso. Agora, aquela mesma viga não vai mais fraturar, e pode, na verdade, aguentar muito mais massa, ou seja, vários andares acima dela. Esse efeito precisa da junção desses dois materiais. Nenhum deles faria o mesmo serviço sozinho. Esse é o objetivo de um material compósito. Outro exemplo comum de compósito é o de polímeros reforçados com fibra de vidro, muito usado na fabricação daquelas piscinas azuis que algumas pessoas têm no quintal de casa, e também em barcos. A fibra de vidro, nesse caso, tem a função de dar rigidez à estrutura, propriedade que o polímero sozinho não teria. E também é impossível fazer uma piscina só com a fibra de vidro. Na verdade, os primeiros compósitos produzidos pelo homem são de mais ou menos 6 mil anos atrás, e eram tijolos feitos de argila e palha. Para entendermos alguns conceitos que vou usar em nanocompósitos, antes preciso tocar num ponto importante sobre os compósitos: a interação entre os materiais que o compõem. No caso do concreto armado, vamos considerar que o concreto é uma única fase, mesmo que isso não seja tecnicamente correto, que as barras da armação de aço sejam uma outra fase, a fase dispersa. Para que a estrutura funcione de maneira correta, é necessário que haja uma certa interação entre essas duas fases, como se houvesse alguma espécie de cola entre elas, para que quando a viga seja solicitada, haja transferência da tração do concreto para o aço. Por isso, normalmente essa armação de aço é toda frisada na sua superfície e não lisa, para que essa interação aumente. Há casos de outras aplicações mais complexas em que essa interação é melhorada através de algum tratamento físico ou químico, em uma ou nas duas fases, para que elas sejam mais compatíveis entre si. Isso pode ser feito tanto para melhorar a transferência de tensões ou algum outro tipo de sinal, quanto para melhorar a distribuição de uma fase na outra, criando um compósito mais homogêneo. Um modo de se fazer essa compatibilização é através do tratamento com compostos químicos que mudam a polaridade da superfície de uma fibra, para que ela interaja melhor com a fase em que está. E os nanocompósitos? De maneira simples, dizemos que um material é um nanocompósito quando pelo menos uma das fases é formada por estruturas com tamanho nanométrico. Nanofibras de carbono ou nanopartículas esféricas, em uma resina, por exemplo. Existem exemplos em materiais metálicos e cerâmicos também, mas o mais comum de se ver e o mais fácil de explicar são os compósitos de matriz polimérica. Quando entramos no mundo nano, temos que levar em consideração alguns fenômenos que no mundo macro não são relevantes, como a ação das forças de Van der Waals. Quanto menor a nanopartícula, mais relevante é essa força, e maior é a formação de aglomerados por conta dela, porque ela faz com que as partículas se atraiam entre elas. Em alguns casos, esses aglomerados são extremamente difíceis de serem separados em nanopartículas individuais, e esse é um dos desafios de se trabalhar com nanocompósitos, e com nanomateriais de forma geral. Lá no exemplo da viga de concreto armado, é possível escolher exatamente onde cada barra de aço da armação vai estar. Inclusive isso influencia na propriedade da viga. Mas como fazer isso com nanoestruturas? Como manipular esse tipo de estrutura? Bom, com o que temos hoje de tecnologia, é muito difícil conseguir isso. E o que se busca, na verdade, é dispersar as nanoestruturas de maneira mais homogênea possível na matriz, e assim obter uma mudança de propriedades que também seja homogênea e que atinja o maior potencial possível. E é nesse ponto que os aglomerados atrapalham muito. Vamos imaginar nanopartículas esféricas em uma matriz de epóxi. Idealmente, cada nanopartícula deveria ser cercada pela matriz, e não estar em contato com outra partícula. Se houver um aglomerado, as partículas de seu interior não vão estar em contato com a epóxi, e não estarão causando mudanças na propriedade. Imagine ainda que o intuito de se colocar essas nanopartículas seja melhorar as propriedades mecânicas, pois sua presença enrijece o epóxi ao seu redor, por exemplo. Quando esse material for solicitado em um ensaio de tração e começar a fraturar, a trinca que causa essa fratura caminha pelo compósito com uma certa dificuldade devido à presença dessas nanopartículas. No entanto, quando a trinca chega em um aglomerado, ela passa com maior facilidade, pois ele é composto por nanopartículas que estão soltas ali, não ligadas diretamente à matriz de polímero. E assim, o material acaba perdendo propriedade mecânica, ou então deixando de ter uma performance melhor. Em nanocompósitos, a compatibilização entre as fases também é muito importante. Ela ajuda a evitar os aglomerados e possibilita distribuições homogêneas. As nanopartículas, ou nanofibras, podem passar também por tratamentos que aumentem a compatibilidade com suas matrizes, ou então podem ser sintetizadas de modo a já ter essa compatibilidade. Em outro programa, falamos sobre as nanopartículas funcionalizadas. Quem não escutou, vale a pena voltar e escutar, para melhor entender o que eu vou falar a partir daqui. Esse tipo de nanopartícula, as funcionalizadas, são ótimas para o uso em compósitos, pois podem ser pensadas já com a funcionalização ideal para cada tipo de matriz. Esse foi o tema do meu doutorado. Eu usei nanopartículas de óxido de ferro, da fase magnetita, desenvolvidas por outros membros do grupo de pesquisa, para produzir nanocompósitos à base de epóxi. Nesse meu caso, as nanopartículas eram funcionalizadas com moléculas de politetraidrofurano, que apresentam grupos OH livres, e esses grupos interagem muito bem com a matriz de epóxi. O resultado foram nanocompósitos com propriedades mecânicas melhoradas em relação ao epóxi puro, e também com uma nova propriedade, o comportamento magnético, devido à presença desse óxido de ferro, da magnetita. Alguns anos depois, uma aluna de mestrado, a Cibele Pessan, abraço Cibele, trabalhou com essas mesmas nanopartículas em matriz de poliuretana e conseguiu resultados incríveis com compostos contendo altíssima concentração de nanopartículas. Esse tipo de resultado só é possível quando se usam nanopartículas funcionalizadas. Se você usar nanopartículas convencionais, nunca vai alcançar esse tipo de resultado. Outra coisa interessante de se usar nanopartículas é que mesmo uma quantidade pequena em massa pode gerar um efeito muito grande na matriz. Já falei disso antes, mas é sempre bom repetir. Boa parte das propriedades dos materiais dependem de interfaces. E em nanopartículas há muita interface. Novamente, vamos usar a imaginação. Imagine um cubo mágico, desses de brinquedo que você tem que deixar todas as faces com a mesma cor. Agora, imagine que você o mergulha em um tanque com uma resina azul translúcida, de modo que você ainda consegue ver o cubo lá dentro. Imagine ainda que, magicamente, ele tem uma propriedade de deixar verde a resina que está próxima a ele, até uma certa distância da sua superfície. Digamos que essa distância seja equivalente ao tamanho de um dos cubinhos que formam esse cubo. Acompanharam até aqui? Então agora você tem um cubo no meio de uma resina azul, mas ao redor dele há uma camada verde. E essa camada tem a espessura equivalente à de um cubinho que forma esse cubo maior. O volume dessa camada verde, nesse caso, é cerca de 5 vezes maior que o volume do próprio cubo inteiro. Agora, imagine que você desmonte todo esse cubo mágico. Ele é composto por 27 cubinhos. Se colocarmos esses cubinhos na resina e manter sua propriedade mágica de mudá-la de azul para verde, teremos um volume de resina verde 26 vezes maior que o volume do cubo inteiro. Olha que interessante. Os cubinhos separados têm o poder de mudar a resina quase 5 vezes maior do que quando estão juntos. Isso acontece porque estamos aumentando as interfaces. Você pode imaginar que é muito mais fácil transformar toda a resina na cor verde usando cubinhos separados, e não cubos juntos. E assim funcionam as nanopartículas em um compósito. O seu efeito é muito aumentado devido ao tamanho e à distribuição na matriz. E com muito pouco material, é possível causar um efeito de mudança em todos os pontos da matriz. No meu doutorado, fiz alguns cálculos em relação a isso. E, por exemplo, em um compósito com 5% de massa em nanopartículas com 10 nanômetros de diâmetro, mais ou menos, a distância média entre elas é menor do que 50 nanômetros. Ou seja, na prática, cada ponto ou pedacinho do polímero que você analisar estará sofrendo modificações pela presença das nanopartículas. No exemplo do cubo mágico, quando o separamos em cubinhos, estamos diminuindo sua aresta por 3, porque ele, na verdade, é formado por 3 cubos em cada lado. E já temos o efeito aumentado em 5 vezes. Agora imagine o quanto esse efeito seria aumentado se diminuíssemos uma partícula de 1 micrômetro em partículas de 10 nanômetros. O aumento no efeito é gigantesco. Hoje, os nanocompostos já são aplicados em embalagens, adesivos, tintas, peças de automóveis, células solares, aviões, enfim, em várias aplicações que precisam de propriedades especiais. Inclusive, agora por conta da pandemia, existem máscaras contra o vírus que já são produzidas usando nanocompostos, em que nanopartículas promovem o efeito antiviral. Por hoje é isso, pessoal. Um abraço!
Fala pessoal, aqui é o William Leonel e eu ainda tô pensando naquele tanque de resina que o Bruno falou. Vocês também ficaram imaginando aquela cor azul, azul piscina em volta das bolinhas, nessa interface? É um assunto muito interessante e as aplicações são ainda mais interessantes. A gente consegue propriedades que os materiais parecem que nem são desse mundo. Quem quiser, pode entrar em contato conosco para trocar mais informações sobre esse assunto e todos os outros. Você pode nos achar em qualquer rede social com Café com Nano, no LinkedIn, Instagram, Facebook e Twitter, ou então nos enviar um e-mail para contato@cafeconnano.com. Um abraço pessoal e até semana que vem!